Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua revelação, obrigado pelas tuas verdades, que muitas vezes são inatingíveis em sua plenitude a nós, só entendemos um pouquinho. E aqui está um exemplo típico, em que o que está revelado aqui nós não entendemos plenamente, mas bem pouquinho. Mas é uma verdade tão maravilhosa que eu te peço que esse pouquinho seja suficiente para alegrar o nosso coração, para nos lembrar da responsabilidade de sermos crentes, refletir a tua glória. Conforme o título desta pregação, ó Pai, você reflete a glória de Deus? Uma pergunta ao teu filho na fé, tua filha na fé, qualquer um, salvo em Cristo, que esteja ouvindo esta pregação. Que Cristo seja honrado e louvado aqui, com o que vai ser dito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Na pregação passada, eu expus um texto grande, que foi do versículo 6 até o 17. E deixei claro lá que o 18 encerra tudo. Mas claro que quando eu estava no 17, vindo lá do versículo 6, já estávamos com uma hora de pregação, e eu não tive coragem de tratar o versículo 18 em poucos minutos, para não ultrapassar muito o tempo médio que eu gosto de dedicar a uma pregação, em torno realmente de 60 minutos, uma hora. E fiquei na dúvida o que fazer. E eu não tive coragem, então, de deixar o versículo 18 para o finalzinho de uma pregação, e sendo muito rápido nele. Dediquei, então, essa pregação inteira ao versículo 18, porque o que está aqui é como um resumo de tudo o que ele disse para trás, desde o versículo 6, mas ainda nos revela coisas maravilhosas. E eu quero abrir um parênteses daqui a pouco, vocês vão ver, sobre um certo assunto também. Então, Paulo resume o que vem dizendo nos últimos 10, 12 versículos, com este 18. E todos nós, agora ele não se refere só a Moisés, do qual ele tinha falado antes, com relação à lei que Deus deu através de Moisés, o Velho Testamento e tal. Ele também não fala mais de si como representante ou significando aqueles que estavam encarregados de um ministério novo, na nova aliança, já expliquei bem isso também. Agora ele envolve todos os crentes, sem exceção, e ele coloca claramente, todos nós, não são mais só pastores, não são mais ministros, mas todos nós. Uma das belezas do cristianismo é que todos os que seguem ao Senhor Jesus Cristo se tornam proprietários de uma mesma herança, participantes de uma mesma família, servos de um mesmo Senhor, súditos de um mesmo Rei, adoradores de um mesmo Deus, filhos de um mesmo Pai, moradores de uma mesma cidade celestial, recebedores de uma mesma vida eterna, sem distinção de raça, de cor, de sexo, de naturalidade, de cultura, de inteligência, sem distinção. Todo aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo tem em comum com outro todas essas coisas que eu comentei, e a vida eterna pela frente, juntos. O que vale para um crente, vale para o outro. Uma pequena exceção na questão dos galardões, que cada um vai receber pelo que fez aqui para Cristo. Mas a parte, então, dessa variação que terá no recebimento de galardões, mas o fato de ter sido justificado, o fato de agora ser filho de Deus, tudo isso que eu já falei, está aí para todos nós, igualmente. Então, esse todos nós é gostoso de ler. Mas ele quer falar de uma particularidade de todos nós. Claro, é o contexto dele aqui. E qual é? Com o rosto desvendado. Rosto desvendado? Sim, nós estamos vindo do contexto, como eu já expliquei. E no versículo 16, ele vinha falando, ainda antes do 16, que os judeus, na época dele, tinham como um véu sobre o rosto, que cobria o rosto deles, que não entendiam quem era Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que era o Messias, que haveria de vir, o Salvador do mundo, não entendiam. Aí ele já diz que quando um judeu se convertia, o véu era retirado. Pronto, agora fez sentido ele dizer que no versículo 18, todos nós com o rosto desvendado. Ah, porque ele está puxando aquele assunto lá do 16. E agora ele generaliza. Não é só o judeu, ou não é só ao judeu que eu quero fazer esta aplicação da figura de um véu que é desvendado quando alguém se converte a Cristo. Não, é todo aquele que se converte a Cristo, judeu, gentil, seja quem for, tem o rosto desvendado, ou seja, não enxergava e passou a enxergar. E agora eu quero abrir um parênteses que eu disse que queria abrir. Essa questão de enxergar e não enxergar, quando se fala em termos de salvação espiritual, não é à toa, não admira que a Bíblia compara a incredulidade, a falta de visão para enxergar Cristo e seu ministério e sua obra. A Bíblia compara isto, ou chama isto com, ou de cegueira espiritual. E eu quero fazer um pequeno passeio nesse parênteses que vamos fazer com relação a isto. O estado espiritual do judeu, do não judeu, de qualquer um sem Cristo ou sem Deus, é de cegueira. Há uma passagem clássica em Isaías capítulo 59, versículos 9 e 10, que diz assim, Isaías 59, 9 e 10. Isaías fala aqui do estado espiritual terrível do povo judeu na época, estado sem Deus, com muita idolatria. Este é o assunto aqui. Ele não estava falando da necessidade oftalmológica dos judeus da época, que precisava fazer exames de olhos, que estavam ruins da vista. Não é o assunto aqui. Mas veja, por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz. E eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, entre robustos somos como mortos. É interessante que ele aponta aqui para uma luz que um dia viria e tiraria o mundo das trevas. Embora não dá para desconfiar por esse texto de Isaías, que estava aqui falando de alguém que seria luz, além de refletir o estado espiritual na época do povo judeu, cego, cego. Só que há uma outra passagem, também em Isaías, capítulo 9, versículo 2, que fica mais claro nem mais claro, fica menos nebuloso, que ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Claro mesmo vai ficar em Mateus, como eu vou mostrar a vocês. É muito conhecida esta, é muito conhecido este capítulo 9, por causa do versículo 6 e 7, que diz, porque o menino vos nasceu, nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, paz da para a eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo. E a passagem continua, uma passagem clássica sobre Cristo, uma passagem messiânica. Só que o versículo 2, que é o que eu quero ler, não é tão conhecido quanto o outro. É bastante, mas não tanto quanto o outro. O povo que andava em trevas, lá vem Isaías de novo falando em trevas espirituais, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Versículo 2, logo adiante ele está falando do maravilhoso conselheiro, Deus forte, para a eternidade, do Messias que haveria de vir. Então, por esta passagem, só por ela, já é fácil perceber que esta luz espiritual não era algo vago, uma coisa assim, intangível, não. Mas tudo indicaria que iria se concentrar numa pessoa, nessa mesma pessoa, que receberia todos esses títulos, digna de tudo isto, de ser chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, será que esta luz, que este que vai ser tudo isto, que o versículo 6 diz, é o mesmo que vai ser luz? Mateus 4 e 16, aí agora o véu abre, se descortina tudo. Na melhor maneira de estudar o Velho Testamento, à luz do Novo. Então, Mateus capítulo 4, versículo 16, diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que jazia, eu quero 14 antes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulom, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ficou claro que essa luz, de que Isaías falava que viria combater as trevas espirituais, essa luz era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você quer que fique mais claro ainda? Pois vai ficar. João capítulo 8, versículo 12. Ele próprio agora, o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui na terra diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Está bom agora? Vimos desde Isaías, foi ficando menos confuso, menos assim nebuloso, um pouco mais claro, um pouco mais, chega agora ao ponto dele próprio dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Extremamente claro agora. Capítulo 12 de João também, só passando algumas páginas, no versículo 46, ele diz, eu vim como luz para o mundo, e agora ele fala de um propósito do ministério dele, eu vim como luz para o mundo, a fim de que, com o propósito de, todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, não permaneça, porque já está em trevas, já está em trevas. Poucas pessoas entendem, nem entendem, ouvem esta explicação clara das Escrituras, Muitos dizem, até como um ditado popular, todos são filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus. A Bíblia ensina claramente que o homem nasce em pecado. Usando aqui a figura que a Bíblia usa, uma delas, para pecado, todos nascem cegos espirituais, todos nascem nas trevas, todos, pastor, todos. Uma criança de 4, 5, 6 anos de idade está nas trevas, está. Não tem Deus no coração. Pode ter Deus na ponta da língua, decorar passagens, ter sido instruído, ou a criança instruída num lar de pais crentes, mas aquela criança está nas trevas e precisa da luz do Senhor Jesus Cristo. Precisa ouvir o Evangelho. Ele nunca vai poder dizer, pela Bíblia, eu nasci num lar cristão. Desde pequeno eu ouço o Evangelho dos meus pais, um homem fiel, uma mulher fiel a Cristo. Então eu peguei algo da salvação deles. Essa ideia vem de uma noção errada de religiosidade, como se fosse algo que passasse de pai para filho. A religião pode até passar, no sentido de que a pessoa vai ter a tendência de praticar a religião do pai e da mãe, depois se liberta e fica mais adulto, mas há essa tendência. Então muita gente diz, meu pai era isso, minha avó, minha bisavó, eu não quero sair da tradição religiosa da minha família. Pode não sair, fique à vontade, mas saiba que você não herdou um pingo de luz que o seu pai e a sua mãe tinham, no caso de serem crentes, porque cada um teve o seu momento particular, individual, de aceitar Cristo, permitir que a luz de Cristo invadisse a sua alma e saísse das trevas. Se a sua mãe era uma crente, ela passou por essa situação. Se o seu pai era ou é um crente, passou por essa situação, mas você não passou. Eu digo você, aquele que de fato ainda permanece nas trevas, pode ser uma criança de 5 anos, um menino de 10, uma moça de 15, um rapaz, um homem de 20, não importa. E não é um ensino difícil de se perceber pelas escrituras, não. E é trágico que muitos rejeitaram, na época de Cristo, a luz dele, e preferiram ficar nas trevas. Como é que eu posso afirmar isso? Porque está escrito, João capítulo 3, versículo 19 a 21, claramente escrito, João 3, 19 a 21 diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Que luz? Aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preferiram as trevas, preferiram continuar nos seus pecados, preferiram continuar desagradando a Deus, preferiram, é uma opção de vida. É interessante isto. Ao mesmo tempo em que a Bíblia diz claramente que Deus escolhe os seus na sua soberania, mas ao mesmo tempo a Bíblia aponta claramente para a responsabilidade que cada ser humano tem de se arrepender dos seus pecados e reconhecer Deus como Criador e Cristo como Filho de Deus, que veio salvar aqueles que crescem nele. Então esta responsabilidade humana nós vemos claramente em muitas partes da Bíblia, está lá tanto quanto o fato de que Deus é soberano na escolha dos seus eleitos. Então vocês vejam aqui, os homens amaram mais as trevas do que a luz, eles preferiram as trevas, não quiseram ir após Cristo. E ele muitas vezes olhou para a multidão na frente dele, ou para pouca gente, dependendo, e ele disse, vocês não quiseram vir a mim, vocês não me aceitaram, vocês não... Ele acusou, ele reclamou, ele responsabilizou cada um deles. E ainda diz: amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Não queriam que a luz iluminasse as suas más obras. Fica lá, luz. Eu não te quero, porque eu quero continuar na prática das minhas más obras. A Bíblia não dá o menor sinal de que Deus considera o ser humano uma vítima nas mãos de um Deus poderosíssimo, que escolhe quem quer e fica fazendo sorteio de quem ele salva, ou que faz uma coisa gratuita, ou joga dados, e que o pobre ser humano, coitadinho, fica ali ao sabor, sem saber se foi eleito, se não foi eleito, ou isso, aquilo. Isso é uma imagem estranha às Escrituras. Esse tipo de noção do homem utilizar esse aspecto da soberania de Deus para poder como quase que reclamar ou se sentir que foi desprezado por Deus ou coisa desse tipo. Não. Se alguém desprezou o outro, é o ser humano que desprezou a Deus lá em Adão. Quando Adão pecou e desobedeceu a Deus, era a raça humana toda pecando e desobedecendo a Deus, dando as costas para Deus. Se alguém foi abandonado neste aspecto, foi deixado para trás, foi Deus. Sempre foi assim. E Deus se compadeceu, concebeu um plano de salvação, aliás, antes da fundação do mundo, mandou o próprio filho dele ser luz de um mundo que vivia em trevas e ainda vive. E o homem então é responsável pelo que ele decide em termos espirituais. Quer luz? Quer sair dessas trevas? Quero, estou desesperado por luz e não aguento mais viver nas trevas sem entender quem eu sou, minha vida, de onde eu vim, para onde eu vou. Existencialmente sou todo confuso e eu sei que tem uma coisa errada dentro de mim. Todo começo de ano eu procuro não fazer mais as coisas erradas que faço, e faço no dia 15 de janeiro, já fiz tudo de novo, e não tem jeito, tem uma coisa muito errada comigo. Eu quero luz. Quem é Deus de fato? O que Ele quer de mim? Quem é esse Jesus Cristo que é a Bíblia? Eu gostaria. E esse tal desse inferno, que eu tem dia que eu não acredito, mas tem dia que eu acredito, mas eu fico com medo danado desse tal desse inferno. E esse céu, acho meio místico, meio lenda, mas ao mesmo tempo eu acho que é verdade, deve ter uma coisa muito gostosa lá por cima, porque se aqui embaixo, cheio de problemas e dificuldades, a gente vê coisas gostosas, a natureza maravilhosa, os filhos e tudo, tem coisas tão boas, e é lógico que deve ter um lugar maravilhoso e que esse mal não entra lá. Então eu estou muito confuso, eu quero luz. E muitas pessoas que procuram as religiões e que vão de igreja em igreja, igreja em igreja, em canal da televisão, desesperados por alguma coisa, até por um charlatão que lhe engane, a explicação é esta: é desespero, porque estão nas trevas. Muitos não saem dali, buscam e procuram ali e continuam ali enrolados e não saem. Outros, de fato, conseguem quebrar certos tabus religiosos, conseguem, pela graça de Deus, conseguem chegar ao ponto de abrir o coração mesmo e deixar a luz do Senhor Jesus Cristo entrar. Eu quero terminar o meu parênteses lembrando que todos aqui nascem em trevas, e assim continuariam se não fossem salvos pela graça de Deus e por um arrependimento pessoal diante de Cristo. E os que permanecem então assim nessas trevas, não passam pela experiência da salvação, da conversão, e morrem em trevas, eles vão passar toda a eternidade em trevas, num lugar chamado inferno. Não é lenda, não é mito, é a mais pura verdade. Jesus Cristo em pessoa falou muitas vezes, Ele próprio, de várias características do inferno. Voltando então, falando que todos nós com o rosto desvendado. Ah, que alívio, eu estava cansado de falar em trevas, falar em cegueira espiritual. e pensar no inferno, que é para onde vão aqueles que não têm, não querem a luz de Cristo. Agora, Paulo não está falando disto. Pelo contrário, todos nós com o rosto desvendado. Está falando daquele que não é mais cego, tirou-se a venda, enxergou Cristo, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Eu acho que aqui é recorde, em termos de tradução, da quantidade de palavras utilizadas no português que traduzem uma no grego. Contemplando como por espelho. Quatro palavras. No grego é um verbo. O verbo também é deste tamanho, o verbo, porque tem prefixos e tal, não vou nem dizer. Mas significa fazer refletir, observar-se no espelho, ou seja, a tradução correta, é isso mesmo. Contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Não é contemplando direto, mas de uma maneira indireta, como por um espelho. Senhor, que Senhor? Paulo já vinha falando de Senhor no nosso texto lá, do versículo 6 até o 17, como já expliquei, comentei este assunto, não vou entrar mais em muitos detalhes, mas o caso é que ele continua usando de uma maneira livre, ou sem explicar muito, livre neste aspecto, a quem ele se refere com o termo Senhor. É a Trindade que ele se refere, é a uma pessoa da Trindade. Não diz. Imagino, e de uma maneira geral, os estudiosos que escrevem e comentam sobre a Bíblia, acham que deve se referir à pessoa específica do Senhor Jesus Cristo. Nós não vemos diretamente a glória do Senhor Jesus Cristo olhando para Ele próprio, hoje, para o rosto dEle. Como, aliás, João viu naquela visão e caiu aos pés dEle, inclusive, de tanto brilho, de tanto fulgor que tinha a aparência de Cristo, mas nós não vemos assim. Isso vai ocorrer quando nós estivermos com Ele. 1 João capítulo 3, versículo 2, acho que vale a pena ler, embora você não precisa chegar lá, eu já cheguei. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Estou em 1 João 3, 2. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Aliás, nós cantamos uma música, um hino, há pouco tempo, falando da glória de Deus, que eu vou vê-Lo como Ele é, me lembrei até de que estava escrito. E esse é um sonho em que o crente gosta de sonhar acordado, e gosta de se embalar neste sonho. Como será o rosto dEle? Como será o aspecto dEle? João, que tinha intimidade com Ele, reclinava sobre o peito de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra. Quando João teve uma visão dEle, escrita lá no início do livro de Apocalipse, João se complicou todo para descrever, porque ele não tinha palavras, era tão, tão linda a aparência, a glória, o brilho. Estava tão radiante o Senhor Jesus Cristo que João comparou e falou de bronze polido, falou em água, falou em espada. Era o que ele tinha, coitado, na sua experiência aqui, para descrever algo tão belo. E ele sabia que estava muito aquém do que ele estava vendo. Já procurou descrever algo belíssimo? Já procurou descrever a lindeza de um bebê nas mãos da mãe, que olha apaixonada para aquele filhinho? Descreva isso. Não dá. As palavras não encontram. Mas é lindo que nós vamos ver lá, e nós ficamos pensando, como será a glória dEle, como é o rosto dEle, como é o jeito dEle. Hoje nós contemplamos espiritualmente o Senhor Jesus Cristo, com os olhos da fé, com a visão, né? Éramos cegos, não somos mais cegos, vemos a luz de Cristo, foi nos dada visão para enxergar isto, foi levantado o véu que estava sobre o nosso rosto, então com os olhos da fé, nós enxergamos o Senhor Jesus Cristo, sim. Crescemos no conhecimento de Deus. Vibramos de alegria em ter acesso ao próprio trono de Deus hoje, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. nos deleitamos em meditar nas coisas de Deus, como falamos hoje pela manhã, em meditar no próprio Deus, temos prazer em orar a Deus, podemos até dizer, eu vou me encontrar agora com Deus. Onde é que você vai? É um dia que você marcou o encontro, não é lá no meu quarto que eu vou orar. É próprio, é apropriado isso, é um encontro com Deus, mas tudo muito indireto, porque eu vou lá para o meu quarto, para algum lugar e vou orar, e eu não vejo a Deus, mas eu disse que tem um encontro com Ele. Que encontro é esse? É fruto da sua imaginação? Não, é absolutamente real, mas é invisível aos nossos olhos, a pessoa dEle. É um encontro espiritual, diferente da nossa realidade em termos dos sentidos, de ver, de pegar, de tocar, de ouvir. Então, é um encontro que nós temos com Deus nas orações, por exemplo, mas nas meditações, mas tudo a um nível espiritual. Então, esses momentos de enxergar a glória de Cristo são espetaculares, mesmo de uma forma indireta. Eu acho que Paulo teve um rompante desse, de um tipo de contemplação desse, quando ele disse lá em Romanos 11, não vou ler nenhum contexto que não é o caso, mas ele disse lá no versículo 33, olha que coisa linda, Paulo aqui estava absolutamente vibrando com a glória de Deus, que ele enxergou escrevendo aqui Romanos 11 e outras passagens certamente de Romanos. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém? Paulo estava vendo a glória de Cristo, quando escreveu isto, mas não estava vendo pessoalmente, diretamente a glória de Cristo, não. Ele teve algumas visões do Senhor Jesus Cristo. Sim, já é muito diferente do que nós, da forma como nós contemplamos a Deus hoje, como já falei, de uma maneira invisível, e pensando e orando. E a maior parte das vezes que Paulo viu Cristo foi desta forma como nós. Teve também os momentos especialistas de ter visão do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aqui não. Aqui ele vem escrevendo e vibrou, falando do judeu, falando do gentil. E então ele saiu nesse brado espetacular, sobre a glória de Cristo, glória de Deus, mas ainda não sai da caracterização que ele mesmo colocou aqui, de maneira indireta, como num espelho. Eu acho que há mais um aspecto dessa contemplação indireta, como num espelho, que eu quero sugerir. É quando nós olhamos uns para os outros. Então, O mais óbvio dessa glória indireta que nós vemos de Deus, já coloquei, quando nós adoramos a Deus, em espírito, em verdade, oramos, meditamos e tudo mais. Mas eu acho que tem esse outro aspecto aqui, que eu quero só dar um toque e continuar. Eu falei na pregação passada que, ao contrário de Moisés, cujo rosto brilhava por um tempo, nós, crentes, temos de brilhar 24 horas por dia. Por nós refletimos a glória de Deus de uma maneira contínua, permanente, usando a palavra de Paulo. E dentro de uma situação sobre excelente, a nova aliança é muito melhor do que a antiga. Na antiga, Moisés, quando via a Deus, o rosto dele brilhava e ele botava um véu, porque não queria que ia se acabando o brilho no rosto dele, ele não queria que os outros vissem. Então ele colocava aquele véu. Expliquei tudo isso, mensagem passada, e coloquei, hoje nós, na nova aliança, não temos mais de colocar véu, de alguma forma nós refletimos a própria glória de Deus na nossa vida, a nossa pessoa foi unida ao Senhor Jesus Cristo, a justiça de Cristo foi imputada a nós, nós nos tornamos um corpo com Cristo. Nova criatura, nova natureza, nós estamos intimamente ligados ao Senhor Jesus Cristo. Então você reflete a glória daquele a quem você está intimamente ligado, claro. Tão ligado que pode chamar de um corpo só. Então você quer queira, quer não, você reflete, ou pelo menos deveria refletir da maneira mais digna possível a glória de Cristo. Ora, se você reflete algo da glória de Deus, os irmãos estão vendo isso em você, do jeito que via em Moisés, pelo menos enquanto ele estava brilhando e com o rosto descoberto. Quando ele cobria, ninguém via mais, é por isso que ele colocava, para não ver desaparecendo. Mas nós estamos refletindo a glória de Deus de uma maneira direta, porque nós fomos unidos com Cristo de uma maneira direta. Não tem dia que a gente está unido com Cristo e não está mais, depois está unido com Cristo e não está mais. Agora Cristo é meu cabeça, hoje ele é, amanhã que o meu pequeno não é mais meu cabeça, é ele. Então, hoje eu estou justificado em Cristo, amanhã não estou mais. Hoje eu sou filho de Deus, amanhã não sou mais porque eu pequei. Que história é essa? Não tem nada a ver com as Escrituras. Então, eu sou o que eu sou como crente, você é como crente, de uma maneira direta. Então, você reflete a glória de Cristo de uma maneira contínua. Agora, um pouquinho da glória de Cristo, muito pouquinho, mas reflete. Então, eu acho que isso também pode ser explicado assim: quando alguém lhe vê, é como se estivesse contemplando indiretamente a glória do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Já pensou no tamanho do peso que você carrega, a responsabilidade que você tem de refletir a glória do próprio Senhor Jesus Cristo, a ponto de alguém, quando olhar para você, está vendo a glória de Cristo indiretamente, como no espelho, mas está. Grande responsabilidade. Vamos para frente. Essa contemplação indireta da glória de Deus que o crente tem, ou refletindo nele, orando a ele, pensando nele, ou vendo uns aos outros, nos estimulando na prática das boas obras, na fé, tem algum resultado? Sim, e como tem? Um resultado espetacular. Paulo diz, nós somos transformados de glória em glória. Transformado, o verbo é metamorfou. Lembra de alguma palavra? Metamorfose. Vem desta do grego aqui, que significa mudar de forma, transformar, transfigurar. Opa, transfigurar, isso me lembra alguma coisa. Será que tem alguma coisa a ver com a transfiguração do Senhor Jesus Cristo naquele monte? Conforme fala em Mateus 17:2, que ele foi transfigurado e o rosto dele brilhava, que deixou os três apóstolos meio assim confusos. Será que tem a ver? Só tem. É absolutamente a mesma palavra. A mesma. Quando diz que Jesus foi transfigurado, ele foi metamorfoseado, é a mesma palavra dizendo que nós somos transfigurados. Pode usar, a palavra é a mesma. Ou pode dizer que Jesus foi transformado lá, em Mateus 17, no monte, e nós somos transformados aqui. Ou ele foi transfigurado lá e nós somos transfigurados. No texto de Paulo, é a mesma palavra. Então, a vida cristã é uma verdadeira metamorfose espiritual que vai modificando e afetando os nossos pensamentos, nossas ideias, nossos padrões, nossos objetivos, tudo. Nossas atitudes, nossa prática de viver vai sendo transformado. Nós inteiros, nossa pessoa vai sendo transformada ou transfigurada, mudando o jeito de ser, de glória em glória. A regeneração é repentina. Quando alguém, eu acabei de falar, quando alguém que vive nas trevas, enxerga a luz, recebe fé de Deus, exerce em Cristo, se arrepende dos seus pecados e ali se transforma numa nova criatura. Essa é chamada regeneração, ela é repentina. A pessoa é tornada em uma nova criatura instantaneamente, no momento em que se arrepende, exerce fé em Cristo. Pronto, ali é o novo nascimento, chamado novo nascimento. Mas essa nova criatura precisa se desenvolver, como um recém-nascido precisa crescer. E essa transformação não é repentina. Essa não é. Essa é passo a passo. À medida do crescimento do crente, que é uma criança na fé, é uma nova criaturinha ali, que foi criada em Cristo, ele vai crescer. E essa medida de crescimento é glória. A medida do crescimento de um bebê é comprimento. Que agora as mães levam todo mês, né? Todo mês. Daqui a uns 10 anos vai ser toda semana. Lá no médico, para examinar quantos milímetros cresceu. Aí tem cheio de taxa, cheio de curva, cheio de coisa. Nossa época era mais simples. Mas fazíamos a mesma coisa. De uma certa forma, a gente via. E imagina que 200 anos atrás, olhar só o jeitão do menino, está crescendo, tá, então está bem. Seja como for, na nossa medida hoje, se avalia o crescimento de um bebê de centímetro em centímetro. Ah, cresceu 3 centímetros em um mês. Cresceu 2 centímetros em 2 meses. Do jeito que nós acompanhamos a medida, o crescimento de uma criança pelos centímetros que ele vai aumentando, a transformação de um crente é de glória em glória. A medida não é de comprimento, que no nosso caso é centímetro, no outro caso é polegada, e cada um tem sua maneira de medir, mas não é em comprimento. A medida de Deus medir um crente é glória refletida, glória dele, que nós conseguimos refletir. É assim que Deus mede a transformação, a transfiguração de um crente nesta vida. Glória dele. Então Paulo diz: nós, com o rosto desvendado, vamos contemplando a glória do Senhor, somos transformados, transfigurados de glória em glória. A foto de um adulto é completamente diferente da foto quando ele era criança recém-nascida, completamente. Não só as feições físicas, não só o tamanho físico, claro que isso também, mas até as proporções dos membros do corpo, tudo, muda tudo, é completamente diferente. O jeito, as dimensões, tudo, as proporções são diferentes entre uma criança e um adulto. Então, a transformação que uma criança passou tinha um objetivo traçado pelo Criador. O que é? Mudar aquele bebê na forma ou a imagem de um homem adulto. Se aquela criança está tendo um crescimento saudável, vai deixar as proporções físicas, mentais, intelectuais de um bebê. Aquilo vai se transformando, vai mudando, o cabelo muda, um fica cabeludo, outro fica careca, fica de todo jeito, totalmente diferente do que era quando criança, porque o objetivo era aquele, era atingir proporção, altura, peso, tamanho, compatível com a fase adulta. É o que se espera de uma criança, quando nasce. E qual é o objetivo da nossa transformação? Até onde nós devemos chegar? Do jeito que uma criança deve chegar até a imagem de um adulto? Na sua própria imagem. É o alvo. A pessoa se converte, se torna uma criança espiritual, recém-nascida, nova criatura, e vai crescendo, crescendo, não de centímetro em centímetro, mas de glória em glória. Até quando? Até se tornar imagem do Senhor, de Cristo. E esse é o objetivo máximo do crente, é o estado ideal que ele espera alcançar, que ele quer alcançar, tornar-se como o Senhor Jesus Cristo. Eu já falei que no céu nós vamos ver Jesus Cristo como ele é, só que a nossa expectativa é muito maior do que apenas vê-lo. Os demônios veem Cristo também, se apresentam diante de Deus, como algumas passagens da Bíblia revelam, pelo menos por enquanto, antes de serem jogados no lago de fogo eterno. Então, talvez só o fato de ver Cristo não tem grande vantagem nesse aspecto de significar que somos amigos dele, estamos agarradinhos com ele, em amor, e ele conosco. Não significa isso, só ver.
Mas sabe o que é? É que nós vamos ficar iguais a Ele, como Ele. Efésios 4 fala nisto, até a imagem da estatura de Cristo. Não vou ler a passagem, mas esse é o objetivo do crente, esse é o objetivo da igreja, coletivamente falando, é crescer, crescer, até atingir a estatura da plenitude do Senhor Jesus Cristo. Isso não vai ser alcançado nesta terra, mas nós devemos ir crescendo aqui o máximo que nós pudermos, é o objetivo que Deus tem, crescendo de glória em glória, e cada vez mais parecidos com Cristo. Ninguém, crente algum, nem Paulo, no dia que morreu, alguém poderia dizer, este crente cresceu de glória em glória, até ficar absolutamente como Cristo é, que está onde? Não, não, nesta terra, não, no céu, todos, não só Paulo, mas todos os crentes serão como Cristo é, não apenas verão, mas verão, abraçarão, cairão aos pés dele, como João, e ele vai dizer, levante, e eu não sei como é que vai ser exatamente, vai ser espetacular, e vai ser um amor só de lá para cá e daqui para lá, vamos amá-lo, vamos ser amados, vamos ter a companhia dele o resto da eternidade adentro, então é muito mais do que ver, e seremos como ele é, claro, não no aspecto de sermos Deus como ele é Deus, vamos atingir um nível de divindade como ele é, não, claro que não, é o aspecto humano dele e um aspecto espiritual dele, até onde se pode dizer que seremos iguais a ele, mas tem um limite, pelo fato dele ser Deus, mas como ser humano, com as atitudes, com a moral, com a pureza que um ser humano pode ter, seremos iguaizinhos a ele, com o nível de obediência que um ser humano chegou com relação a Deus, e nunca ter tido um pecado, aquele nível de obediência humana que ele teve ao seu Pai enquanto nesta terra, vamos ser iguais a ele. Então, tudo que ele tem, tudo que ele tem de maravilhoso, ele só tem coisas maravilhosas, por ser um ser humano, nós seremos iguais, absolutamente iguais a ele, e talvez mais do que o aspecto puramente humano, mas aí eu tenho que parar, porque tem um limite, que nós não vamos ser Deus como ele é Deus, embora sejamos da mesma natureza de Deus, filhos de Deus, isso é mais do que ser humano. Seja como for, vai ser algo absolutamente espetacular. Uma pergunta aqui especulativa, que eu vou dar a minha sugestão. Quando nós atingirmos a perfeição da imagem de Cristo no céu, nós teremos retornado ao ponto que Adão estava antes de pecar? Criado que foi a imagem e semelhança de Deus, ali estava Adão, antes de pecar, puro, perfeito como um ser humano, sem pecado algum, criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, na qual a raça humana foi criada, tratava das características de Deus como pessoa. Características pessoais, inteligência, consciência, noção de existência. E é por aí que se explica, até onde pode se explicar, o que seria essa imagem e semelhança de Deus. E claro, a ausência de pecado. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, sem pecado algum, como Deus nunca teve pecado. Quando Adão pecou, esse aspecto da imagem e semelhança de Deus, de não ter pecado, desapareceu, porque Deus concedeu, porque quis na sua soberania, esta possibilidade do homem pecar, não queria um autômato, um robô, ele queria a obediência de um ser humano, criar a imagem dele, que conscientemente, conforme a sua volição, a sua vontade, o seu desejo, inteligente, responsável, tudo isso está incluído naquela expressão imagem e semelhança de Deus. Deus queria seres humanos que o obedecessem usando essa imagem e semelhança que o próprio Deus tinha. Mas Deus deu a liberdade do homem escolher, e o homem escolheu o caminho torto. Então desapareceu este aspecto da imagem de Deus, de ser sem pecado. Só que a imagem e semelhança de Deus continuou, mas muito deformada. Mas o Novo Testamento, não vou lá, que estamos aqui quase dando uma explicação paralela aqui, mas eu já estou perto de encerrar, mas o Novo Testamento deixa claro que a imagem e semelhança de Deus continua nos seres humanos, mesmo bastante danificada e deformada. Mas temos. Quando atingimos a imagem de Cristo, nós, sem dúvida, teremos recuperado a beleza dessa semelhança com Deus. Só que muito mais do que isso. Nós somos unidos com Cristo de uma maneira que Adão jamais... Não podemos dizer de Adão uma nova criatura em Cristo. Não podemos dizer de Adão que ele e Cristo faziam uma só pessoa, um só ser, não sabia nem descrever direito, um corpo, melhor dizendo, uma Bíblia, vamos usar o termo bíblico, um só corpo, é o que a Bíblia descreve dos crentes com Cristo, são um só corpo, sendo Cristo o cabeça, e nós crentes, todo o restante do corpo. Essa imagem não tem para Adão pré-pecado. Então, respondendo à pergunta, foi só, como eu falei aqui, um pouco de pensamento teológico que eu queria colocar para vocês, para exercitar um pouquinho as mentes de vocês e o conhecimento de vocês, mas seremos muito, muito mais do que Adão foi. Aqui em termos de comunhão com Deus, de proximidade com Deus, de intimidade com Deus, muito, muito mais. Voltando e encerrando, estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo, sim. Mas quem efetua essa transformação? A resposta óbvia seria, sem nem pensar muito, o próprio Deus. É algo tão poderoso, tão misterioso, transformar de glória em glória a imagem de Cristo. É o próprio Deus que faz isso, está certo? Sem dúvida alguma. Só que Paulo queria particularizar mais. Como pelo Senhor o Espírito. Então, de uma maneira bem específica, Paulo deixa claro que esse trabalho de transformação espiritual está a cargo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E agora é interessante isto, ele usa o termo Senhor de maneira natural e sem explicação, mudando, até onde nós podemos ver, de Cristo para o Espírito Santo. Acabou de chamar Cristo de Senhor, até onde nós podemos achar que era, aí agora está chamando o Espírito Santo de Senhor, que já tinha chamado antes, no nosso texto, como eu falei na pregação passada. Não posso afirmar, mas não me admiraria se isso fosse plenamente proposital da parte de Paulo. Para quê? Para deixar claro que tanto um como o outro poderia ser chamado propriamente de Senhor. Cristo é o Senhor. O Espírito Santo é o Senhor. E poderia dizer, como em outras passagens, claro, Deus Pai é o Senhor. E pode dizer, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é ou são o Senhor. Então, o termo expressando divindade pode ser aplicado a cada uma das três pessoas divinas, e aqui temos sobre o Espírito Santo. Isso me deu vontade de dedicar a próxima pregação, fazer uma pequena pausa em 2 Coríntios, e eu quero ver com vocês nas Escrituras passagens sobre a divindade do Espírito Santo. O que é que a Bíblia traz? O que é que a Bíblia ensina? Um resumo, claro, não é tudo, né? Mas o que é que a Bíblia, com que base nós temos, uma base mais larga, mais clara, além de só um ou outro versículo, de dizer que o Espírito Santo é Deus. Não é uma força, ele não é apenas uma emanação que vem de Deus, uma outra forma de falar da mesma pessoa de Deus ou do Pai. O Espírito Santo é Deus e é uma pessoa à parte de Deus Pai, no sentido da diferença entre pessoas, da distinção entre as três pessoas da Trindade. O que, que nós temos nas Escrituras? Então, me proponho, se Deus permitir, a fazer isto na próxima pregação. Então eu quero terminar com uma palavra aos irmãos em Cristo, a cada um de vocês: brilhe, brilhe com gusto. Reflita de uma maneira o mais fiel possível a imagem de Cristo na sua vida. Amanhã de manhã, indo para o trabalho, na hora do almoço de quinta-feira, no sábado à noite, no outro domingo, todos os dias da sua vida, reflita de uma maneira digna a glória do Senhor Jesus Cristo, porque você foi unido com Ele. E procure buscar a face dEle nas suas meditações. Falamos hoje pela manhã bastante sobre meditar na palavra de Deus, meditar no próprio Deus. Busque, busque a glória de Deus. Busque ouvindo a palavra dEle, lendo, orando, meditando. Busque, procurando aumentar na intimidade com Ele. E eu quero encerrar lendo uma passagem para aqueles que não têm tido ainda o privilégio de terem passado das trevas para a luz. Eu quero ler Salmo 107, versículos 10 a 15. Salmo 107, 10 a 15, que diz assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Quem mesmo? Está falando de quem? De quem estava nas trevas e nas sombras da morte. Então, versículo 13, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Peça perdão a Deus. Peça que Ele lhe revele a única opção desse perdão ser aceito por Deus, que é através do Senhor Jesus Cristo. Peça a Cristo, a luz do mundo, que venha de fato brilhar no seu coração, e você verá, ou passará pela experiência que cada um de nós crentes passamos. A transformação de passarmos das trevas para a luz de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, a aplicá-la e a vivê-la em nossos dias. E tratando-se do crente, que reflita cada vez melhor a glória de Cristo e que busque essa glória nas suas orações, na sua vida íntima com Cristo. E aquele que ainda vive nas trevas, que corra para a luz do Senhor Jesus Cristo e encontre graça e misericórdia e salvação eterna. Em nome dele, Cristo, pedimos e te agradecemos pela salvação que Ele operou naquela cruz e depois ressuscitou e está contigo agora. Em nome dele, nós te pedimos e agradecemos. Amém.